Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast que nos leva à estratosfera e depois de volta à Terra em menos de minutos. Como é que é esta tua metáfora? O que queres fazer tu?
Já mudámos a metáfora várias vezes, mas é basicamente do abstrato ao concreto, yes. Dos céus à terra, yes, do pensamento à ação. Eu faço mais a parte da estratosfera, exato. Tu trazes com a tua gravidade, yeah. com o teu baixo para
sim,
baixo.
Sim, eu sou a gravidade.
Tu és o bass.
Yes. Bem-vindos. Hugo, boa tarde. Sei que estás estás a fazer isto numa sequência de sessões, das tuas sessões como psicólogo. Estás muito cansado? Aguentas-te mais um podcast ou não?
Aguento-me, pá, é diferente. Aqui eu falo, nas sessões é mais a ouvir,
é mais uma,
mas o nível
ativa
de atenção tem de ser igual. Tem que estar com a atenção total. E é isso que é difícil, de manter a atenção. Os intervalos de 15 minutos ou de 10 minutos não chegam. Yeah. E o truque, isto é o truque que
qual
os
é o
psicólogos...
Truque?
Pá, o truque é sempre dirigir a conversa para algo profundo, para algo interessante. E aí estás sempre conectado. É impossível. E chama por ti, chama pelo teu interior, por aquilo que é arcaico dentro de ti, pelo teu DNA.
Boa. Estás com sorte, Hugo, porque hoje o nosso podcast é todo interessante e tu vais estar concentradíssimo e super atento porque, quer dizer, eu se calhar até estou mais entusiasmado com este podcast do que com este episódio.
Não, eu adoro.
Não, com este podcast não, com este episódio específico. Porque...
Sim, mas eu também, eu sou um artista no coração. Dos meus episódios preferidos, dos últimos que fizemos, foi aquele de The Artist's Way. E este é mais um destes.
Tens feito o Artist's Way, eu continuo a fazer.
Continuo a fazer o Morning Audio. Yeah.
Excelente.
Nem que seja um minuto.
Sim, é como eu, também já não faço, tipo, nem sempre consigo fazer três páginas, mas escrevo sempre qualquer coisa.
Estou com uma rotina. O que eu tenho notado também no Morning Audio é que a minha dicção de maus hábitos aparece no Morning Audio. Tipo, eu estou a falar com boa tarde, bem-vindos a Maus Hábitos, sim, podcast. Estás a ver? Isto já está dentro de mim.
Sim, tu e eu vamos ganhando uma persona que depois se torna a nossa persona, não é?
Sim, e esta persona eu acho que é muito próxima da nossa pessoa real. É algo que nós estamos a descobrir que somos nós. Isto somos nós.
Exatamente, até nem sei se esta persona que está a vir ao de cima não somos os nossos verdadeiros eus que estão aqui escondidos atrás desta cortina que é a vida.
É isso mesmo, então diz lá, bom, porque é que estás tão entusiasmado com este episódio? Qual é que é o tema? Qual é que é o livro?
Epá, quem me conhece saberá porque é que eu estou tão entusiasmado com este episódio. Desde há muitos anos que sou um desenvergonhado crente na autopromoção / na partilha do processo criativo e do processo e da minha vida, mas atenção, há aqui algumas regras com as partilhas, mas vamos fazer isto tudo por ordem. Portanto, o livro que nós estamos a falar hoje, temos muita coisa.
Título, talvez.
Exatamente. Antes de eu me lançar aqui a dizer tudo o que eu tenho a dizer sobre este livro, estou entusiasmadíssimo. Chama-se Show Your Work. Este livro é de um autor chamado Austin Kleon e, tal como o próprio título indica, é um livro que incita à partilha das coisas que nós fazemos, da amostragem do nosso trabalho. O que é que o autor defende? O autor aqui explica que nos dias que correm, temos o nosso trabalho na internet, neste espaço virtual que é a net, ou é como se não existíssemos. E isto aqui podem discutir das maneiras que quiserem, mas é uma realidade com a qual temos que fazer as pazes e que aceitar.
Se não foi filmado, não existiu. Se não foi gravado, não existe.
Se não está no Instagram. Mas a verdade é que é um bocado isto, pá. E mais do que nunca nós temos que tratar de promover a nossa própria obra, porque toda a gente hoje em dia tem facilidade, tem mais meios para criar e mais facilidade em partilhar aquilo que faz, portanto a concorrência é gigante. E nós temos que ser artistas e proativamente também promotores de nós próprios. O autor fala aqui, começa logo um livro, a dar um exemplo de um escritor que às tantas soube que só tinha um mês de vida por causa de uma doença e decidiu começar um blog. E ele escrevia no blog, ele viveu mais do que isso, mas escrevia no blog todos os dias e escrevia como se a sua vida dependesse nisso, porque ele queria passar todo o conhecimento que tinha, porque não tinha nada partilhado online. E o blog, naturalmente, foi uma coisa incrível, explodiu, não é? E ele deixou a sua obra toda escrita.
Sim, foi como se aquele mês de vida fosse a sua vida toda compactada naquele momento. E é interessante que é tão parecido, é quase igual àquele exemplo que eu inventei da pessoa que ia gravar um podcast para partilhar o seu conhecimento de vida com a filha, sabendo que ia morrer após um mês.
Exatamente, exatamente.
E é isso, pá, isto que tu estás a falar. O que é interessante neste livro, isto é um livro que é quase uma resposta ao lado B do seu primeiro livro. O primeiro livro dele chamava-se How to Steal Like an Artist.
Exatamente. Como esse eu não li ainda, mas esse também deve ser muito bom. Pá. Eu comecei por este, se calhar devíamos ter começado pelo outro. Tu leste
o outro lado da moeda. Não li, mas já ouvi um podcast com ele e percebi o conceito dele. Conceito dele é partilha tudo, partilha o teu trabalho, não partilhes tudo, mas partilha o teu trabalho.
O teu trabalho, também essa é a palavra-chave.
Bebe da partilha dos outros. Integra o conhecimento dos outros no teu próprio trabalho, porque é aquilo que eu estava a dizer no live. Nós somos gigantes porque estamos às cavalitas todos os humanos desde o início da humanidade. Tipo, tu nasces para esta história onde está tudo documentado, e de antes não era a internet, de antes eram os livros.
Exatamente.
Está tudo nos livros. E o que tu estás a falar, e um bocadinho, que é um dos pontos dele, é pensa no processo, não no produto.
Exatamente.
E para já, processo, se calhar... Deixa.
Eu ia dizer só antes disso que o primeiro ponto, desculpa ter-te interrompido, porque faz
é
ponto,
que é.
Faz ponto de um para o outro, que é, ele diz, o primeiro medo que nós temos de partilhar as coisas é achar que não somos bons o suficiente, e o primeiro tópico é logo, you don't have to be a genius, porque é tipo, o interessante de tu partilhares o teu processo é porque ele é único à tua pessoa, mesmo se estás a fazer uma coisa que já alguém fez, estás a partilhar o teu processo.
Pois,
mas pronto.
Ninguém é melhor do que tu a explicar a parte do processo onde estás.
Exatamente.
Tipo, um gajo que está a fazer o seu terceiro podcast é o melhor gajo a fazer um terceiro podcast do mundo.
Porque... Do que aquele gajo que já está no milésimo podcast.
Claro,
né?
Esse não consegue fazer o terceiro podcast.
Exatamente.
Não te consegue explicar o processo do início, porque já está no fim ou no meio.
É isso, já não
então,
se lembra.
O processo é sempre interessante. É o que está por trás. E o que tu tens sempre capacidade de partilhar. Porque quando tu entras numa aventura, ok, eu vou ser músico, tu vais passar pelo início. E o início já é partilhável, porque é um processo já interessante. Tu estás a ver um gajo que está a fazer o seu primeiro vídeo de YouTube a tocar baixo. Tipo,
exatamente.
É diferente de um gajo que já fez 1000 vídeos de YouTube a tocar baixo. Especialmente se ele tiver a explicar o processo de aprendizagem. Quais são as dificuldades dele? Com o que é que tu te podes identificar se vais começar um vídeo de YouTube ou um canal de YouTube sobre baixo? Tipo, ele consegue-te explicar isso melhor do que um gajo que já é experiente nisso.
Exatamente.
Porque estás a apanhar o processo no seu nascimento, no berço do processo.
Que é o título do segundo tópico, ele diz, Be an amateur. Citando Charlie Chaplin, That's all any of us are, amateurs. We don't live long enough to be anything else.
Sim. Tu és, tipo, os 80 anos, se tu visse isto à escala da evolução humana, tu és uma flor que aparece e vai-se abaixo.
É
pouquíssimo. E então tens que integrar todo o conhecimento que já aconteceu, tens que beber todas as fontes e tens que fazer parte desse processo de troca, de comércio de ideias. E, epá, isto é que é interessante na troca. Tipo, os animais também fazem trocas. E também partilham. Os morcegos vampiros partilham sangue. Tipo, há um dia onde um morcego não tem sangue.
As coisas
vai ter
que tu sabes, meu, como é que isto é incrível?
Não, mas há muitos animais que fazem isto. Então um morcego que não tem sangue vai ter com o outro e diz: epá, dá-me um bocadinho de sangue que tu tens a mais e eu amanhã, quando tu não tiveres, eu dou-te a ti.
E assim é.
E eles fazem isto. Tipo, os animais trocam bens ou substâncias, neste caso, sangue. E para ter um benefício futuro. E os humanos também fazem isto. Eu tenho muito mamute, Hoje? Toma lá um bocadinho de mamute e amanhã, quando caçares o teu mamute, dás-me a mim. Mas os humanos vão mais longe do que isto. Porque os humanos não trocam coisas iguais em tempos diferentes só. Também trocam coisas diferentes em tempos iguais. Naquele momento, tipo, ok, eu caço mamutes. Eu, quanto mais mamutes caçar, melhor vou ser a caçar mamutes. E tu, apanhas morangos. Então diz-me lá quanto é que um pedacinho de mamute vale em termos de morangos.
Sim.
E isto foi, esta partilha, este comércio, pá, o comércio, a troca é 10 vezes mais antiga que a agricultura.
Sim.
Estamos a falar de 100 mil anos,
sim, sim,
onde
sim.
Os humanos têm crescido juntos, no sentido em que, tipo, nós temos um cérebro comum, um cérebro como se cada pessoa fosse um neurónio. Sim. Pá, e depois há um gajo interessantíssimo que é o Matt Ridley, que fez um TED Talk sobre isto, onde ele diz Ideas Having Sex.
Adoro o título.
Porque o sexo é isso, tipo, há duas formas de reprodução. Tens a reprodução assexual, que é os organismos que se multiplicam sozinhos. Sim. E depois tens a reprodução sexual. O benefício da reprodução assexual é que é mais rápido, não tens que encontrar outra pessoa para fazer sexo. E o benefício da reprodução sexual é que tens diversidade genética. É que misturas, tipo como se houvesse uma troca. Ok, eu tenho os meus genes e tu tens os teus. Bora lá trocar isto e ver o que é que dá. E aí é que acontece a evolução, estás a ver? Então ele faz o paralelismo com isto, com as ideias. Tipo, há um gajo que é biólogo e outro gajo que é físico, sim, não sei, zoólogo. Qualquer coisa, zoólogo. O encontrar dessas duas mentes, dessas duas ideias, vai produzir uma ideia nova, como se fosse o nascer de uma nova criança, estás a ver?
Sim,
então
sim.
É as ideias a terem sexo.
Lindo.
Pá, uma história que é de um... Pá, de uma pessoa que tratava dos intestinos. Como é que se chamam esses? É o...
Proctologista?
Não, é um... Pá, não sei. A ideia é que aquela... Inventaram uma pílula com uma câmara para ver os teus intestinos. Isso aconteceu numa conversa num jardim em Boston entre um gajo dos intestinos e um gajo que fazia mísseis que apontavam.
Uau.
E quanto mais distante é a especialidade, imagina que é um triângulo.
E
tens uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Quanto mais distantes elas são, mais distante vai ser a ideia, mais distante vai ser a outra ponta do triângulo. Estás a ver?
Claro, claro, claro.
Tipo, neste podcast, se fôssemos dois psicólogos, estávamos os dois no triângulo muito pertinho e a ideia só ia ser um bocadinho acima.
Exato.
Agora, como vimos de experiências de vida e de conhecimentos completamente diferentes, o sexo entre as nossas duas ideias faz nascer uma coisa completamente longe e diferente.
Sem dúvida. Incrível. Que teoria linda. Adorei, sim. Adorei.
Pronto, Matt Ridley.
Matt Ridley.
TED Talk chama-se Ideas Having Sex.
Ideas Having Sex. Temos que falar mais sobre isto. Pá.
Pronto, e a ideia é que todo o desenvolvimento da humanidade foi isto.
Foi
especialização.
Exato.
Especialização e partilha. É mais rápido eu ficar especializado numa coisa e fazer isso muito bem e depois trocar essa coisa com a coisa que tu fazes muito bem. E aí vamos todos crescendo. Tipo, nós estamos todos interligados assim. Ninguém sozinho sabe fazer nada, quase.
Pois é.
Tipo, um iPhone. O que é um iPhone? É
um conjunto de 30 mil cabeças
Sim, é uma orgia. É uma orgia de ideias. Com a analogia do sexo, é uma orgia de ideias. O gajo que pensou no plástico, o gajo que pensou não sei o quê. Pá,
claro,
e se tu fores a pensar, ninguém sabe fazer um iPhone sozinho. Não há nenhum ser humano que saiba fazer um iPhone. E quantas pessoas é que trabalharam para trazer um iPhone aí às mãos, naquela caixa que é tão bonita e fácil de abrir?
Muitas pessoas.
Muitas. Desde o gajo que estava a fazer que plantou o café para dar o café ao gajo que estava a tirar o óleo para fazer o plástico.
E vais mesmo aí, pois é, mas é isso.
Tipo, está tudo interligado. Eu não conseguia ter eletricidade em minha casa.
Estamos todos ligados, tudo.
Sozinho. Tu és um neurónio num vasto cósmico cérebro todo inteiro.
Lindo. Vá, e vou-nos puxar para a Terra, como eu faço tão bem, voltando ao livro, apesar de incrível essas teorias todas e essas verdades todas. Ideas having sex. E outra cena que eu estava a pensar que é fixe da cena da partilha é que nós, quanto mais partilhamos, quanto mais dizemos coisas sobre nós, mais descobrimos coisas sobre nós, não é?
Sim, sim.
Porque é ao verbalizar e ao exteriorizar que a gente percebe as coisas, porque se nós ficarmos calados só a pensar e não fizermos nada, nunca vamos saber. Ele fala de encontrar a nossa própria voz e diz que não conseguimos encontrar a nossa própria voz se não usarmos a nossa própria voz.
Exato, sim. Se não falares, não sabes o que pensas.
Se não falares, não sabes o que é que estás a pensar. Isso é um conceito que eu adoro. Outra coisa que ele fala, que é que eu também relembro-me constantemente, e ele aqui cita o Steve Jobs naquele discurso, sabe, topas o discurso do Steve Jobs que ele fez um ano antes de morrer na universidade?
Sim, sim.
Coisa importantíssima. Que é o facto de que todos vamos morrer.
Uhum.
Todos vamos morrer. E é mais rápido do que nós pensamos, não é?
Uhum.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help make the big choices in life. Isto é o Steve Jobs. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment, all failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked.
Exato.
Não é?
Sim, sim, sim. Pá, Steve Jobs tem tantas, meu.
Steve Jobs.
Houve outra que ele dizia relacionado com aquilo que tu disseste ao princípio, de tu não tens de ser um gênio. Que
sim.
É ele a dizer, pá, quando eu percebi que as pessoas que estão no topo das empresas e as pessoas que andam a inventar estas coisas todas não são mais inteligentes do que eu, nem sabem fazer, nem têm mais motivação do que eu percebi que o mundo era meu.
Yeah.
Eu posso fazer o que quiser. Pá, e isto é a diferença entre... Pá, e isto é que eu gosto do processo, porque é a diferença entre a invenção, que é uma pessoa que pensa numa coisa nova, e a inovação, que é o agarrar nessa ideia e fazê-la
melhor,
operacionável, sim, ou disseminá-la para as massas, estás a ver? É a mesma coisa que o Thomas Edison também tem uma sobre esta, que é it's 1% inspiration and 99% transpiration. Tipo, é 1% inspiração e 99% transpiração. Tipo, não tentes ter uma ideia nova. Ninguém tem ideias novas. Tipo, ninguém. O gajo que inventou a roda viu uma pedra a rolar por uma colina e disse, olha aquilo. Tipo, nós reorganizamos padrões que vemos. Não consegues imaginar uma coisa que não existe. Não consegues. Tipo, a inovação mais original está baseada em ideias anteriores.
Sim,
estás a ver?
É uma inovação, percebo onde é que queres chegar, claro.
Pá, e é o que nós falamos aqui no podcast, também está baseado nas pessoas que eu ouço.
Mas
e
pensar
as pessoas...
em coisas que não... Agora deixaste-me a pensar, porque tu disseste, é impossível não pensar numa coisa que não existe. Mas ao mesmo tempo não, porque alguém tem que pensar em coisas, quer dizer, há sempre um elemento que já existe para pensarmos nessa coisa que não existe, é aí que tu queres chegar, não é?
É sempre baseado em alguma coisa,
okay.
É como, pá, e as pessoas que fazem, que têm a inspiração, depois sentem-se muito mal quando a pessoa que vai disseminá-la faz isso. O Steve Jobs não imaginou aquilo. Houve um gajo que pensou e ele pegou naquilo e levou. O Facebook não foi ele que imaginou aquilo. E depois as pessoas que inventaram aquilo sentem-se muito culpadas. E é que, pá, esta história. Há uma história que é um castor a falar com um coelho em cima de uma ponte, a dizer:
okay.
Sim, não fui eu que construí esta ponte, mas foi baseada numa ideia minha. Estás a ver?
Isso é muito bom, isso é muito bom.
E,
excelente.
Pá, e é isto, nós estamos sempre baseados, não tenhas vergonha. Acontece muitas vezes as pessoas dizerem, eu não sou especialista, como é que eu vou começar um podcast? Tipo, como é que nós começámos um podcast?
Nós não sabíamos nada, quer dizer, comprámos os melhores microfones.
Comprámos os melhores microfones e pusemos rec.
E lá fomos, tipo, nós.
Pusemos a gravar,
yeah.
E depois, tipo, eu tenho que me sentir desconfortável, que estou aqui a roubar, vamos dizer, ideias do Alan Watts.
Claro que não.
Claro que não. O Alan Watts estava a roubar ideias de quem?
Exato.
Dos budistas. Dos e os budistas estavam a roubar ideias de quem? Tipo, isto é interminável. Yeah. Até ao fim. É, estamos todos a tentar arranjar uma forma diferente de ver a mesma coisa. É, e muitos dos bons negócios são isso. É, como é que eu posso fazer isto melhor?
Yeah. É importante também aqui dizermos algumas coisas que são... Repara como eu ando para a frente, né? é importante nós tornarmos-nos um, ele chama um documentarian daquilo que fazemos, não é? Um documentarista das nossas coisas. Mas é muito importante que se faça aqui, e esta ressalva é vital, porque uhum. é crucial para nos tornarmos um bom criador de conteúdos ou um bom artista ou o que quer que seja que estamos a fazer aqui. De um mau, que é, há coisas que nós devemos partilhar e há coisas que nós não devemos partilhar. É importante Sim. ter este filtro e o autor do livro dá aqui isto aqui eu não preciso pôr na parede porque isto é quase óbvio para mim, mas para se calhar para algumas pessoas não é, que é, há coisas que nós devemos mostrar e outras coisas que não devemos mostrar. Ele faz um gráfico que diz, what to show? Dogs, riscado. Cats, não. Babies, não. Selfies, não. Sunsets, não. Almoços, não. Cafés, não. E depois work, sim. Trabalho, isso é o que tu deves mostrar.
A não ser que o teu trabalho seja seres criador de cães claro, ou fotógrafo, não é?
Sim, ok, agora tramaste.
Ok, um fotógrafo não pode tirar fotografias de pôr do sol. Isso não é trabalho. Não, mas sabes o que é que era interessante?
Até um fotógrafo, digo que se um fotógrafo tirar muitas fotografias de pôr do sol, eu acho que não vou seguir esse fotógrafo.
Está bem, mas...
Estou a brincar, estou a brincar.
The golden hour, tipo, o sol claro, é o melhor amigo do
mas,
fotógrafo.
Ok, mas acho que perceberam o que é que eu quero dizer com
sim,
isto.
Sim, sim,
né?
Há coisas...
Ele
sim,
diz que isto é o Sturgeon's Law. E o Sturgeon's Law... Onde é que ele está? Bolas, agora não encontro. Mas é... está aqui.
Sim,
o escritor Theodore Sturgeon, assim é que é, disse uma vez que 90% de tudo é porcaria. 90% de tudo é porcaria. E o mesmo é verdade do nosso próprio trabalho. O problema é que nós nem sempre sabemos o que é bom e o que é uma merda, não é? Então, Sim. é por isso que é importante tirar pôr algumas coisas em frente a outras e ver como é que as pessoas reagem, como é que nós reagimos. Sometimes Sim. you don't always know what you've got, says artist Wayne White. It really does need a little social chemistry to make it show itself to you sometimes. Ou seja, temos que fazer um bocadinho um processo de trial and error para perceber o que é que não é?
Claro, sim. Isso também é um tipo de sexo entre ideias. Tipo, a música que tu fazes é a música com a sua mensagem implícita e explícita, mas também é... Vai, essa ideia que está dentro da tua música vai fazer sexo com o receptor da música e vai criar uma interpretação que vai ser diferente para toda a gente. Estás a ver? É um filho que é criado. Toda a gente que ouve uma música tua que é igual vai ter um filho diferente, de uma ideia diferente, dependendo da sua experiência de vida, de onde é que ele está, de tudo o que ele está a pensar.
Claro, claro. Por isso é que as canções que são escritas, que são escritas com letras mais figurativas e menos literais, mais abstratas e menos, mais metafóricas, Sim. têm muito mais sucesso e chegam muito mais longe porque o ouvinte tem a capacidade de as tornar suas.
Claro, sim, há muito mais espaço para interpretação e o filho pode ser muito mais
exatamente.
Especial e mágico e diferente.
Yeah. Não, mas é exatamente isso. É muito diferente eu dizer eu não gosto de ti do que dizer agora uma metáfora para isto, do que dizer...
Pá, mas usa uma das tuas já, que já fizeste.
Não, mas eu não tenho metáforas para eu não gosto de ti, mas talvez...
Sim, mas eu sei, as músicas que...
O poço esgotou-se.
Sim, sim,
estás
sim,
a perceber?
Claro.
O poço esgotou-se em relação a nós. Não, pá, não posso dizer em relação a nós, mas o meu poço esgotou-se.
Sim, mas a arte é isso, a arte é a distância entre...
Mas pronto, acho que passei a minha ideia.
É a distância entre o intuito do artista...
A chama apagou, é um clichê, pronto, vamos dizer isto.
Sim.
Eu já não gosto de ti, eu vou dizer antes, a chama apagou. Porque é muito mais abrangente e pode nem ser interpretado como uma cena de relação.
Sim. E estes nascimentos que nascem desta interação entre a arte e o recipiente da arte, as ideias vivem entre os cérebros. É como aquele exemplo do iPhone que ninguém o sabe fazer. Tipo, a informação está entre os cérebros, não está dentro de nenhum cérebro. Estás a ver? E é assim com os livros também. A grande literatura é interpretável e vive no éter social. A arte tem o valor que nós acordamos mutuamente que ela vale. Tipo, uma réplica exata de uma peça do Mona Lisa, por exemplo, não vale nada a comparar com a Mona Lisa. Porquê? Se é idêntica, imagina que é idêntica, indistinguível, com o mesmo envelhecimento da tela, tudo.
Pois é.
Porquê? Porquê que não é igual? Porque entre os cérebros há uma ideia que o valor vem daquele ser especial, específico daquele momento. Tipo a guitarra do Jimi Hendrix que ele tocou em Woodstock 1969. Porquê que é especial? Porque nós acordamos mutuamente que há um filho entre estas duas ideias que diz que a interpretação desta guitarra é mais especial. Pá, e nós vivemos neste éter também, neste espaço entre mentes, do que é o significado das coisas. Cada vez que nós estamos a comunicar é igual. Tipo, as minhas palavras têm um significado para mim, saem pela minha boca com movimentos faciais, bucais... viajam pelo ar e entram nos teus ouvidos e são interpretadas da tua maneira. Pá, isto também é um dos problemas em relações, é que há sempre interpretação, tu nunca sabes o que os dois
estão a entender coisa que... as coisas da mesma maneira, não é?
Sim, ou o vermelho, eu vejo um vermelho, não sabes se a experiência é igual para mim e para ti.
Pois é,
ambos chamamos vermelho, mas é isso.
Muito bem, então e o que mostrar, falámos do que é que se deve mostrar vamos falar de quanto ou de quando é que se deve mostrar. O autor defende que todos os dias se deve partilhar alguma coisa e que é importante relembrar que a nossa partilha nas redes não é um diário, não deve ser um diário, não é suposto nós deixarmos tudo lá para fora, como a gente faz nas morning pages de manhã. Temos que escolher e ser criteriosos naquilo que estamos a partilhar com o mundo. No entanto, todos os dias é um bom exercício encontrar algo de útil e de interessante a partilhar. One day at a time, it sounds so simple. It actually is simple, but it isn't easy. It requires incredible support and fastidious structuring. Isto é o Russell Brand a falar. Nosso grande, grande amigo.
E tu estás mesmo a fazer isso, pá. Tu estás a fazer um vídeo diário de baixo...
Pastor.
E a partilhá-lo todos os dias que nem um louco de manicômio.
Mas é muito mais simples. Sim, eu estou completamente louco e os views estão a descer, mas eu não vou parar. Não, mas até porque os views estão a descer, eu estou a dizer isto, mas na verdade, então assim, tanto a questão é que as pessoas, como tu me disseste e bem, é muito mais difícil para um público se calhar acompanhar um vídeo diário do que pôr a acompanhar um vídeo semanal. Mas aqui o meu exercício, neste momento eu não estou a pensar em views nem em crescimento, estou a pensar apenas num método e numa estruturação e nesse exercício, que é encontrar algo. O meu instrumento, um instrumento musical, é extremamente complexo, tem infinitos assuntos por onde pegar. Eu tenho que ser capaz todos os dias de abordar um tema sobre o meu instrumento, de tocar e de falar sobre ele em 5 minutos. São 5 minutos, bolas, não é mais do que isso.
Sim, pá, mas isso é o teu grande poder. Tipo, tu és uma inspiração
nesse
sentido. Não, eu estou a dizer que o teu grande poder é exatamente tu pôres o processo à frente do produto. Porque tu estás mais preocupado em seguir o processo de mostrar um vídeo todos os dias do que no resultado desse processo.
Ah, sim, não faço ideia qual é que será o resultado. E digo-te mais, vou mais no início, eu estava um pouco mais preocupado com as coisas que estava a dizer. Hoje em dia eu gravo e eu não revejo, ou seja, eu edito o vídeo, não é?
Sim,
mas
sim.
Eu não revejo assim que chego ao fim, publico.
Eu
não
sei.
Vou lá ver.
E tu não ouves este podcast sequer também?
Não ouço. Às vezes ouço.
Ouves, mas não completo.
Não, nunca completo.
Porque estás logo a fazer a próxima coisa.
Estou a pensar noutra coisa, claro, temos que andar para a frente.
Estás sempre a fazer, sempre a fazer, sim.
Sim.
És uma inspiração, meu.
É pá,
tipo, não há muita gente
isso,
assim. Estou-te a dizer. Pá, e é isso que os nossos... Eu acho que vocês têm que pegar ou rasgar uma página deste livro que é o Martim.
Uau, fogo.
Porque este homem, a quantidade de coisas que tu fazes, A quantidade de bolos onde tens o dedinho.
Sim.
É impressionante.
Yeah.
Tipo,
pá, obrigado por dizeres isso.
E estás constantemente a criar novas coisas. Tipo, até ao fim da semana vais pensar num novo programa de YouTube que vais começar a fazer sem te importar sequer quantos views é que vais ter, quem é que o está a ver, ou preocupaste-te sequer em rever o que fizeste.
Sim. Não, é... Em relação a isso, eu sobretudo ultimamente, tenho o cuidado de ir sempre responder a todas as mensagens que eu recebo e aos comentários dos vídeos do YouTube. Isso eu leio, isso eu respondo. Até porque, pronto, há muita malta que vem ter comigo a pedir-me ajuda e conselhos, e pá, eu acho que pá, só é insultuoso eu não ter o cuidado de responder a essas pessoas que assistem aos meus vídeos e vêm. Portanto, isso eu também, eu respondo sempre, mas rever os meus próprios vídeos, não, porque eu sei que mensagem é que queria passar e foi, estás a ver, e já está. Ir ver só me vai pôr num lugar de autoanálise e censura, e tipo, vai-me pôr numa posição que provavelmente me vai pôr a pensar que não está perfeito e que está mal e que vai-me desmotivar, estás a perceber?
O que é que achas que te deu esta resiliência de não teres medo de partilhar?
O facto de partilhar imenso.
Uhum.
Quanto mais partilhas, mais percebes que o quão insignificante, não é o quão insignificante, mas o quão não importa a figura que estás a fazer.
Sim.
Versus aquilo que estás a tentar dizer. Tipo, eu sei sempre quais são os meus melhores e piores vídeos, baseado no dia que eu tenho alguma coisa de interessante para dizer ou não. Quando eu não tenho, eu invento alguma coisa que pode não ser interessante, então eu percebo, uhum. Não é? Mas quando eu tenho uma ideia e a partilho, já estou tão habituado a partilhar que a ideia sai mais, com mais força do que eu preocupar com como é que está a minha imagem ou como é que está a sair a minha voz, ou se as minhas frases estão super coerentes. Se a ideia é o que importa mais.
Sim, sim. E então fala-nos lá, já que estamos aqui a falar do processo, de como é que isto começou. Antes de seres um perito da partilha, quando começaste na televisão, por exemplo, como é que tu eras?
Pá, era terrível. Eu comecei na televisão, para quem não sabe, eu participei num talk show que existia há muitos anos atrás. Ainda existe, na verdade. Mas
já ninguém vê, sim.
Não, acho que as pessoas veem. Eu trabalhava num talk show na RTP chamado 5 para a Meia-Noite, com um humorista que era o Nilton. Que fez.
Era, também já morreu. Não, tudo para ti.
Exato, nós já estamos em 2070. É porque as pessoas podem ouvir este podcast no futuro, isto pode estar a ser ouvido em 2100.
E esse é o nosso público.
E esse é o nosso público-alvo. E o Nilton fez uma coisa na altura, quando ele me contratou, que foi uma loucura, porque ele não me conhecia de lado nenhum. Nós tínhamos nos conhecido uma semana antes e ele viu-me a tocar num concerto.
Uhum.
Tínhamos um amigo em comum, que era o vocalista de uma banda onde eu tocava na altura, e ele foi ver esse concerto e viu-me lá a tocar baixo e a dizer piadas ao microfone, pediu o meu número ao... Espera aí que estamos aqui... Ah, é a minha filha que está aflita para fazer xixi. Pediu o meu número ao vocalista e ligou-me a dizer: olha, vou começar um programa e gostava que viesses para a televisão comigo trabalhar lá. Isto, long story short, pá, e eu nunca tinha estado em televisão em nenhum contexto, quer dizer, a minha mãe trabalhava na SIC, mas eu nunca tinha feito nada próximo de trabalhar em televisão, não é?
Sim.
E então, quando fui para lá e percebi que estava num talk show e tinha câmaras em mim e eu era baixista solo de um programa, ou seja, eu tinha que tocar para... todas as pessoas tivessem
e
a ver...
E responder, porque ele fazia perguntas e
mais,
incluía,
o Nilton era humorista e incluía-me nas piadas e eu não fazia ideia, tipo, não conseguia, não tinha voz, não conseguia falar literalmente, estás a perceber, do género dos outros apresentadores vinham a ter comigo a perguntar, mas não te dão um microfone para tu falares? Eles, não, eles dão-me um microfone, eu é que não consigo falar de tão nervoso que estava. Pá, só que foram anos disto, eu tive 9 anos na televisão. Pá, e acontece que é inevitável tu estares sujeito, e por isso é que eu acho que a repetição é que dá o à vontade, que é inevitável tu estares exposto desta maneira todas as semanas. Na sexta-feira, aquilo era dias tipo quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, tinhas a audiência do programa cresceu ao ponto daquilo ser das coisas mais vistas na televisão.
Sim.
E eu sabia isso, não é? Eu sabia que todos os dias estava a ser visto, as pessoas reconheciam-me na rua. Pá, e então às tantas que tive que quebrar o gelo, tive que dizer a piada, tive que reagir e habituei-me às câmaras. Mas foi um processo longo e doloroso, muito doloroso.
Sim, sim, sim.
Até que depois não só criei à vontade e fiquei à vontade em frente às câmaras, como comecei a gostar das câmaras, estás a ver? Comecei a gostar de me expor e a gostar de me mostrar ao mundo. Daí depois, quando o programa ter acabado, criei o meu canal de YouTube por causa desse amor à partilha, desse amor coisa. Comecei o vlog diário, não sei se te lembras,
sim,
que havia uma altura que eu filmava os meus dias, mas lá está, aí é um perfeito exemplo de tu não saberes o que é que estás a partilhar, porque eu ali não partilhava o meu trabalho, partilhava a minha vida, que não é o que se deve partilhar. Quer dizer, pode ser.
Mas segundo ele, não é assim.
Segundo ele, imagina, se fores o Casey Neistat, mesmo o Casey Neistat não partilha a vida. Ele conta histórias onde a sua vida está incluída. E eu estava a fazer as coisas erradas, que era a partilhar a minha vida, mas de uma forma sem história.
Sim.
Eu estava a partilhar a minha ida ao supermercado, mas nem sequer conseguia contar esta história. Portanto, isto é uma excelente transição para de volta à conversa em questão, que é muito importante nós sabermos o que partilhar e de que forma. Estar sentado numa cadeira no teu estúdio pode ser uma coisa interessante se tu contares uma história sobre isso, não é? Pode ser um vídeo interessante ou pode ser uma ganda merda.
Sim.
Não é? Consoante a mensagem que tu passes.
Claro, esse é outro dos pontos dele, conta uma história. Pá, mas ouvir isso, ouvir uma pessoa como tu és hoje e ouvir o princípio, isto deve inspirar qualquer um a começar a expor-se.
Tens que te expor,
ao desconforto. Porque, pá, é aquilo do Nietzsche, é the fool is the precursor to the savior. Tipo, o palhaço é o antecedente ao herói.
E eu senti-me palhaço muitas vezes, porque às vezes o Nilton não me disse comigo, eu não sabia responder, eu fazia figura de urso, não é? Pá, eu cheguei a ir para o programa bêbado, para estar descontraído, pensei, pá, se eu for bêbado vou estar... E não, fiz pior figura ainda.
Claro. Pronto, mas é isso, se tu tens medo de ser ridículo, nunca vais começar nada novo, porque... Quando começas algo novo, sentes-te sempre ridículo porque não sabes o que estás a fazer.
Sim,
então,
sim.
Para tu desenvolveres alguma competência em alguma área, tens que ser ridículo, pelo menos ao início. Pá, mas o desenvolvimento, eu sei que nesse caso foi lento, mas muitas vezes é muito rápido. Nós no podcast número 4 já estávamos à vontade.
Sim.
E ao princípio eu te senti-me completamente ridículo. Tipo, o corpo habitua-se muito rápido àquilo que estás a fazer. Mas é isso, ser ridículo em várias situações,
o meu
ninguém
processo
se importa.
Só foi lento por causa disso, por causa do meu medo de ser ridículo. Se eu tivesse mais cedo cagado para o que as pessoas pensavam de mim, só que o problema é que eu tinha 18 anos, estás a perceber? Hoje tenho 35, não é? Quer dizer, o meu poder de encaixe e das porradas que eu já levei da vida já me dá outra estaleca, não é? Mas nessa altura... Não sei, pronto, olha, se eu tivesse tido um amigo como tu, quer dizer, sempre tive um amigo como tu, mas se nós tivéssemos tido esta consciência mais cedo, por isso é que este podcast é importante, porque nós estamos a dar esta informação a vocês.
Sim, mas tu realmente só aprendes com a experiência. Por muito que tu me digas, por muito que eu perceba isto racionalmente, se eu for fazer uma coisa nova, imagina que agora começamos, não sei, que agora vamos para a rádio, imagina que este programa vai para a rádio.
Acho que
é um
deve.
Programa, acho que deve, tem de ir, pá,
Sim.
O primeiro dia de rádio, pá, é diferente porque a transição já é mais óbvia, já estamos a fazer o que o podcast, se fosse exatamente igual era mais fácil de fazer a transição, mas estar só num ambiente novo ia estar a achar-te ridículo.
Pois é.
E tu tens de estar disposto a fazer isso para progredir. Com todas as coisas novas que eu fiz na minha vida, ao princípio eu achei-me ridículo, patético. E o que tens que fazer é continuar a fazê-las. Tipo, a razão por que tu desenvolveste este tempo todo foi porque continuaste a fazer coisas. Se não fizesses, não tinhas desenvolvido. Portanto, ouvir este podcast não é suficiente, meus amigos.
Pois não.
Vocês têm que se expor à vergonha e depois perceber que nada acontece quando se expõem à vergonha. Vocês têm que partilhar o vosso trabalho, não tentem idealizá-lo e pensar no primeiro vídeo que vai ser o melhor do mundo. Pá, mete logo o vídeo já. Faz um, põe, podes apagá-lo. Ninguém se importa. Ninguém pensa nisso mais de 2 segundos. Já dissemos isto várias vezes.
Deixa-me voltar aqui para a parte prática do episódio, que é... Estamos sempre aí lá acima da... que é, sendo práticos, ok, sendo realistas, nos dias que correm... Que plataformas é que devemos usar para partilhar o nosso trabalho, não é? E a nossa arte? Então, toda a gente sabe que existem várias plataformas, desde Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. quem é mais direcionado para a videografia e a música poderá fazer sentido ter um canal de YouTube para partilhar os seus vídeos e as suas músicas. Quem é mais relacionado com a fotografia ou com outras coisas pode ir para o Instagram e outros podem ir para o Facebook. Ou seja, é importante é perceber quais as áreas que, ou quais as plataformas que vão potenciar mais a vossa arte. No entanto, há uma coisa que é mais importante do que tudo isso, que é, como nós sabemos, há tempos existiu o MySpace, e o MySpace de um dia para o outro morreu completamente. Portanto, todo o trabalho que os artistas, e eu era um deles, tínhamos no MySpace, desapareceu, ficou perdido. Todas aquelas conexões, aquelas músicas, aquelas audições que já nos tornavam, davam-nos algum street cred, desapareceu tudo. Portanto, plataformas como o YouTube, pá, pouco provavelmente desaparecerão algum dia, no entanto pode acontecer. Portanto, a coisa mais segura que vocês têm, que podem ter online, é um site em nome próprio, e isso é o que o autor recomenda que toda a gente tenha, e eu estou a trabalhar no meu agora também, onde reúno todas as coisas que faço. Maus Hábitos Podcast também tem um site oficial, e portanto isto é o conselho que ele dá. Usem todas as plataformas da maneira que potencie mais a vossa arte, escolham a que vos faz mais sentido, mas tenham também um site próprio.
Sabes o que é interessante aí nessas plataformas todas que disseste? É que isto é outro conselho que se deve fazer, é estejam dentro do momento a perceber qual é que é a plataforma do momento. Pá, em termos de partilha, em termos de direitos de autor não interessarem para nada... O TikTok. Já conheces o TikTok?
Sim, já criei lá uma conta, mas desisti.
Pois, é que nós estamos numa geração que é difícil e é isso que tu tens que resistir.
Sim. Tu
estás a resistir à inovação, é como a transição dos livros para a internet. E é muito difícil fazer essa transição. E então, eu agora estou a olhar para o TikTok e é isto. O objetivo explícito do TikTok é, ok, eu invento uma cena... E agora eu vou repetir isso com o mesmo som daquele e toda a gente vai repetir a mesma coisa. Tipo, é a partilha sem conceitos no seu exponencial máximo.
Epá, mas é bizarro. Pois é, eu estou a resistir. É claramente uma resistência à inovação.
Sim, mas estás preocupado com o processo. Por acaso apanhei um músico a dizer isso. Tipo, estava a tocar e a falar e a dizer, ok, eu percebi qual é a cena do TikTok para os músicos. Este vídeo eu tenho demasiado orgulho para estragar o meu Instagram wall com isto. Estás a ver? O Instagram é demasiado bonito. O valor estético prevalece em relação ao processo. Eu noto isso no Instagram do Maus Hábitos, por exemplo. Tipo, o interesse em manter aquilo consistente em termos estéticos é tanto que nós não estamos a partilhar coisas que poderiam ser interessantes. Estás a ver? Agora
e
é sempre
TikTok,
a mesma coisa.
Não, e o TikTok pode ser isso, pode ser lixo diário porque...
É só lixo, aquilo é só lixo.
Exato.
É brabo gravar, ninguém se interessa, há tanta coisa e depois é completamente orgânico, aparece pessoas que tu nunca virias na vida, um gajo da Almada que fez um vídeo e aparece no meu scroll.
Pois
tipo, é completamente egalitário.
Estou-te a perceber. Pá, será que eu devia refrescar a minha conta de TikTok?
Sabes o que é que vamos fazer?
Uma conta de TikTok.
Maus Hábitos.
Pessoal. Eu aqui, o único problema que eu vejo é que nós, pronto, vem encaixar mais um hábito. Também já temos alguns, não conseguimos pôr mais um. Também o que é que demora a fazer um post no TikTok? 10 minutos?
Pá, desde que esteja definido o momento onde vai acontecer, foi o que dissemos no live.
Que é o quê?
Tem que acontecer. É mais fácil.
Vamos
tipo,
definir.
Agora está a ser mais fácil que quinta-feira é o podcast. Tipo,
pois, é só a partir do momento em que criarmos o hábito. Ah, por falar nisso, ainda bem que tocámos nesse assunto, porque o Maus Hábitos Podcast está no YouTube também agora. Eu estou a tratar de pôr todos os episódios lá por ordem, mas por isso estou a demorar um bocadinho a coisa, que eu tenho que descarregar o áudio e pô-lo num ficheiro de vídeo do YouTube. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês forem a youtube.com e procurarem Maus Hábitos Podcast, já encontram o nosso canal, subscrevam, porque a partir dos 100 podemos pôr o nome oficial e pronto, eu estou a pôr lá os episódios todos. Estamos lá no 12, portanto o Hugo também ficou encarregue de me enviar um grafismo incrível para eu fazer uns thumbnails bonitos. Portanto, estamos a trabalhar no nosso canal de YouTube, mais uma maneira de vocês ouvirem este podcast, se YouTube é a plataforma que vocês curtem para ouvir o podcast. Já está carregado, já, querido pequeno, noutra...
E sabes o que é que temos que fazer também? E vamos combinar já qual é que é o objetivo. Nós tínhamos dito que íamos começar a gravar isto em vídeo, para vocês nos poderem ver enquanto que ouvem. Qual é que é o dia, ou o episódio número, onde vamos fazer vídeo? Pá, porque tem de ser.
Ah, até queres definir um dia e começar a fazer isto em vídeo.
Vamos definir um episódio.
Mas repara, o fazer isto em vídeo é relativamente simples. É na verdade, só pormos as câmaras a gravar. Eu não sei como é que está o teu setup aí em casa, mas eu tenho aqui isto montado, posso pôr rec neste momento e tenho o vídeo a captar tudo, o áudio e não sei o quê. Portanto, por mim pode ser para a semana, meu querido amigo.
Epá, está bem.
Epá, tu é que me deste nesta, desculpa lá.
Bora, então vá, para a semana vai haver vídeo.
Então, mas espera aí, primeiro... não, olha, é porque assim vais-me obrigar a pôr todos os episódios que faltam no YouTube até chegar a este.
Ah, ok. Então Portanto, estás a ver como temos tempo, sim.
dá-me duas semanas. Vamos começar, olha, começamos em março, que é o próximo mês.
Para a semana decidimos, quando souberes quantas é que estás. Mas é um objetivo. E vai sair primeiro o áudio. Sim. E depois para quem quiser o vídeo, porque
eu acho que devíamos fazer. Nós temos que começar a dar benefícios aos nossos patronos, porque nós começamos a ter patronos e temos que lhes dar. Achas que os primeiros vídeos podem, ou o vídeo pode ficar disponível logo para os patronos? Eu acho que uma coisa que temos que fazer é pôr o áudio disponível para os patronos primeiro. Malta, vocês ouvintes, desculpem, mas nós somos transparentes e queremos partilhar convosco o nosso processo também.
Isto é só processo, já viste estes últimos minutos?
Yeah.
É só processo, estamos a dar o processo todo da nossa decisão. Pá, isso é
estamos
que
a fazer Show Your Work
também.
Que é o episódio de hoje.
Exato, e o nosso podcast é processo mais do que produto final.
Yes.
Porque nós não preparamos isto muito extensamente. E mesmo que eu prepare, eu nunca sei para onde é que a conversa vai.
Sim, e os episódios que nós preparámos mais foram os que correram menos bem, né, no sentido de interesse da conversa, porque estávamos tão presos à estrutura que preparámos que não havia margem para pensarmos.
Sim, sim, que é aquela margem da arte entre
que é a margem
o intuito
da arte,
artista
que é aquilo
e
que
a
nós fazemos.
Sim. Pá, portanto, e o que acontece muito neste podcast, que eu gosto, que também é processo, é eu estou a ler teorias e a ver coisas e eu não sei bem o que penso até falar contigo. Estás a ver? E muitas vezes o processo que acontece no podcast é, ok, eu estou-te a dizer uma coisa e digo de uma forma meio confusa e complicada. Ou complexa. E depois tu vais-me fazendo perguntas e vamos filtrando as partes desnecessárias. Claro. E muitas vezes chegamos ao fim do podcast onde tudo o que eu estou a tentar dizer pode ser dito em uma frase.
Sim,
e
sim,
encontramos
sim.
A frase e é isto. E está a acontecer neste podcast outra vez.
Pois é. E é aquela ideia de que nós temos que, tipo, quando tu só tens a noção se percebeste bem uma coisa quando tentas explicá-la à outra pessoa. Portanto, quando eu tento explicar-te uma coisa e não me fiz claro, vamos insistir nisso até ficar claro, não é?
Sim, sim. E ainda mais, tu só percebes uma coisa totalmente se a consegues explicar a diferentes níveis de complexidade. Se conseguires explicar uma teoria a uma criança de 6 anos...
Ah, sim, sim.
E ela perceber, então percebes mesmo bem a teoria. Eu sentia isto quando estava a escrever a minha tese. E estava tão envolvido naquela linguagem científica, quando alguém perguntava que tese que estavas a fazer, eu tinha tipo uma palestra de 10 minutos que aborrecia as pessoas. Depois, quando comecei a perceber melhor os assuntos, comecei a conseguir dizer o que estava a fazer em uma frase.
Excelente, 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 excelente. Olha, e que melhor exercício do que esse para uma partilha diária, voltando ao episódio de hoje, sobre o trabalho que fazemos. Que melhor maneira de treinar isso do que dizer às pessoas em uma frase, com uma fotografia, com um post, um pequeno resumo do trabalho que fizeram hoje.
Sim, exato. O teu trabalho a diferentes níveis de resolução.
O teu trabalho a diferentes níveis de resolução, sim. Sim, sim,
porque
sim.
Os diferentes níveis de resolução mudam a coisa completamente. Por exemplo, uma quote do nosso podcast... Pá, tem imenso poder, embora seja só uma quote, só uma frase, mas uma quote numa fotografia que nós publicamos, tipo, nós estamos a condensar o podcast todo em uma frase. Pá, isto vê-se nos mapas também. Diferentes níveis de resolução dão-te imagens diferentes. Às vezes a resolução mais simples é mais fácil para tu navegares entre as estradas. Não queres estar a ver todas as árvores. Yeah. Estás a ver? Queres simplesmente chegar ao local. E depois às vezes é preciso parar. E é preciso...
E apreciar o pôr do sol.
Exato.
Mas não tirem fotografia do pôr do sol e não partilhem esse pôr do sol.
Não,
isso é proibido.
Não. A partir de agora, não. Deitem os vossos cães fora.
Ai, tipo. Olha, só pronto, já estamos aqui a chegar a uma hora de programa. Deixa-me só dizer mais alguma coisa destes livros. O autor diz uma coisa boa sobre a autopromoção, que também é um ponto, um tópico importante no qual devemos falar neste podcast, neste episódio. A autopromoção não é uma coisa má. A autopromoção, pensem na autopromoção como a melhor coisa que vocês podem fazer a vocês próprios. Tipo, quebrem o tabu. Ele tem aqui um capítulo que é Talk About Yourself at Parties, que eu adoro. E uma citação do Kanye West, You Got to Make Your Case.
Sim.
Que é, quando alguém te pergunta, tipo, todos nós tivemos neste momento, não é? Que quando alguém não te conhece e encontra-te numa festa, diz então, so, what do you do, não é?
Uhum.
E se tu és um doutor, ou um professor, ou um advogado, ou um, como é que ele diz, um canalizador, parabéns. Podes, you may proceed with caution. For the rest of us, we're going to need practice on our answers, não é? Tens que saber o que é que vais, como é que vais explicar a tua arte. E é isso mesmo, pá. Tens que saber dizer o que é que fazes de uma maneira interessante. Porque tu
sim,
dizes,
e é contar a tua história. Exato, yeah,
porque
é o que
se diz assim, olha, eu sou um escritor. A próxima pergunta muito provavelmente vai ser, ah, então, e já publicaste alguma coisa?
Sim.
Que é como quem diz, fazes algum dinheiro com isso, não é?
Sim, sim.
Que
sim.
É o que as pessoas querem saber. Portanto, pronto, é importante, porque definirmos esta resposta vai esclarecer o que é que nós fazemos na nossa cabeça, não é?
Sim,
pá.
Pensa em ti como uma peça de arte que tem que ser transmitida para o mundo.
Yeah,
tipo,
exatamente.
Tu és um organismo impressionante.
Sim.
E estás a ser cozinhado há muito tempo. E pá, estás neste mundo, num mundo completamente interligado, onde estamos todos a depender uns dos outros, e a tua partilha pode inspirar uma ideia que vai revolucionar o mundo, tu nunca sabes. Portanto, partilha tudo, aquilo que é interessante.
Cuidado com tudo, exatamente.
Sim.
Desculpa,
partilha tudo o que é trabalho, tudo o que é processo daquilo que estás a tentar fazer.
Sim, mas ele depois, acho que já estamos no final do livro, ou pelo menos a meio, ele diz, don't turn into human spam, ou seja... Partilha, claro, mas também toma tempo para ouvir, porque é um ciclo. Ele faz o mesmo diagrama que é ouvir e partilhar. Não pode ser só partilhar, não é?
Pois, é o que tu fazes, não?
O que eu devia fazer, talvez, mais.
É
mas
isso.
Pronto.
Pá,
é
já devíamos ter acabado o podcast em altas, agora viemos aqui um bocadinho abaixo.
Agora um bocadinho abaixo, mas a vida é mesmo assim! Malta,
é assim.
Não se esqueçam que podem tornar-se nossos patronos se quiserem dar uma ajuda a fazer este podcast crescer mais depressa. patreon.com/maushábitos. Meu caro, queres dar a
pá, o que as pessoas podiam fazer também, se não nos querem ajudar de formas mais concretas.
É partilhar.
Pá, deixar uma review no iTunes, porque isso é importante
isso é
para as pessoas descobrirem o podcast.
Yeah,
e demora 2 segundos a ir ao iTunes, pá, nem que não escrevam nada, meter lá as estrelas que acham que o podcast merece. E pronto, está feito. Pá, porque isto está a crescer, cada vez somos mais maus hábitos e pá, e nós queremos que isto cresça, não é? Quanto mais pessoas ouvirem, melhor.
Exatamente. Exatamente.
É, pá,
não,
as
nós
mensagens
não temos vergonha
que recebemos,
da autopromoção.
As mensagens que recebemos são tão calorosas que eu penso, epá, se mais pessoas soubessem disto também iam gostar. É um tema tão... o que nós falamos aqui é tão universal. Estás a ver? Não há ninguém... Este podcast é para todos, quase.
Sim. Sim, sim, sim. Malta.
É isso mesmo.
Um abraço.
Até para a semana.
Até para a
semana.
Fomos
nós.
Fomos nós. Terça-feira, direto no Instagram. Quinta-feira, novo episódio. Um forte abraço. Um forte.